Oi, Renato, tudo bem? É o Camilo Vanucchi aqui. Obrigado pelas suas perguntas, pelo seu interesse. Gostei muito, sim, de ler as coisas que você perguntou aqui. Foi bom você ter colocado no e-mail. Eu vou adiantar por áudio, essas respostas, essas perguntas que você me fez, mas eu me coloco também à sua disposição, tá? Para você ligar ou mandar mensagem direto para mim. E a gente vai aprofundando se você precisar. E me avisa sempre que eu não for claro, ou que eu não conseguir, ou se eu não tiver entendido exatamente o objetivo da questão. Vala de Perus, uma biografia, reabre as feridas nunca cicatrizadas dos mortos e desaparecidos da ditadura civil-militar. Reabre. O que acontece é que você tem as feridas, além de pensar nos mortos e desaparecidos da ditadura, a gente está lidando e falando sobre os familiares de mortos e desaparecidos, pessoas que estão há 50 anos, algumas delas, à espera de respostas. E a gente está falando também de desaparecimentos provocados pela ditadura civil militar, não apenas daqueles que a gente historicamente trata como desaparecidos políticos, uma expressão que em geral a gente se acostumou a atribuir àqueles que tinham uma atividade política de oposição à ditadura e que desapareceram. A Vala de Perus, ela tem mais de 1.000 ossadas de pessoas que foram mortas pelo aparato da repressão, ou pela polícia militar, pela rota, que é o esquadrão, que é o batalhão da PM de São Paulo, que tinha salvo-conduto para atirar em pretos pobres periféricos já nos anos 70. E você tem vítimas dos grupos de termínio, conhecidos como Esquadrões da Morte, e também mortos pela epidemia de meningite, que vitimou milhares de pessoas em São Paulo na primeira metade dos anos 70, e que o poder público também tentou minimizar os números, subdimensionar como se fosse uma gripezinha. E essas pessoas foram mortas e foram ocultadas, tiveram seus corpos ocultados numa vala clandestina. Sem ter tido necessariamente uma atividade política. Isso é importante frisar, porque a gente está vivendo numa conjuntura agora em que se repete muito, com muita frequência, a ideia de que a ditadura só foi violenta e ruim com quem mereceu, entre aspas. E aqueles que não foram terroristas, não tiveram nenhuma ação de resistência à ditadura, aos desmandos daquele período de exceção, que essas pessoas não tiveram nunca tido qualquer tipo de problema, ou de repressão, ou de truculência. E a história mostra que não é isso que acontece, e que os mortos da ditadura são muito mais do que os 434 militantes políticos que são listados no relatório da Comissão Nacional da Verdade como vítimas da ditadura. E reabre essa cicatriz porque, bom, individualmente você tem um monte de pessoas que são viúvas, viúvos, irmãs, irmãos, e hoje filhos, filhas, netas e netos desses mortos que ainda buscam explicações, buscam o paradeiro, buscam justiça, e o Estado não conseguiu ainda dar respostas, devolver os restos mortais, e todas essas ações que são fundamentais para uma política de memória e verdade e justiça de transição. E também pensar que as vítimas da ditadura não são só essas milhares que a ditadura matou. mas vítimas da ditadura somos todos nós. O país foi vítima de 20 anos de exceção, de um período truculento, ditatorial, e que não deverá se repetir. O objetivo do livro também é mostrar o que foi a ditadura e fazer um paralelo muito importante com a atualidade. Quando a gente vê, primeiro, quando a gente vê que as análises das ossadas para buscar identificar esses desaparecidos foram retomadas a partir de 2014 e estão agora em 2020, 2021, caminhando para a conclusão. A Unifesp tem feito esse trabalho, num grupo novo criado lá em 2014, chamado CAAF, o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, num convênio governo municipal, governo federal e Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Mas também para a gente pensar que tortura, desaparecimento e ocultação de cadáveres são crimes que continuam acontecendo no Brasil. E aí a gente pergunta onde que está o Amarildo, né? Essa pergunta que ecoou muito fortemente anos atrás, deflagrada pela morte violenta de um pedreiro chamado Amarildo, no Rio de Janeiro, em que o inquérito mostrou que ele foi muito provavelmente torturado por policiais militares e ocultados. E até hoje os restos mortais do Amarildo ainda não apareceram. E a gente tem um governo, governo não, a gente tem um poder paralelo hoje na forma das milícias, muito presentes no Rio de Janeiro, que começam a se espalhar por outros estados também do Brasil, com a mesma forma de exercer esse poder. Enfim, o desaparecimento forçado e a ocultação de cadáveres ainda ocorrem no país, hoje muito mais fortemente associada à população pobre das periferias, majoritariamente negras, que continuam sendo assassinadas pelo Estado. A violência de Estado é muito forte hoje, com números crescentes e que deveriam nos envergonhar. Você me pergunta sobre o número muito reduzido de corpos ou restos mortais identificados desde 1990 até 2020, e o que explicaria isso? Bom, em 90 foi firmado um convênio da Prefeitura de São Paulo com a Unicamp, onde havia naquela época o mais importante departamento de medicina legal. Na capital mesmo não havia um departamento com o know-how que tinha a Unicamp naquela época, comandada por um médico muito em voga em 90, que era o Badam Palhares. E esse médico, ele coordenou as atividades de identificação no começo, e identificou duas das ossadas da vala, e negligenciou esse trabalho a partir de 93. Em 93, a pressão política não conseguiu ser feita da mesma maneira que era antes, sobretudo porque o governo municipal em São Paulo já não era mais um governo progressista, como foi um governo de oposição à ditadura militar, que tinha esse perfil, esse legado, como foi o do governo da Luiza Erundina. E também porque faltou recursos, faltou até uma forma de cobrar. Há diversas acusações feitas ao Badam Palhares naquele percurso, naquele momento. Inclusive tem uma ação do Ministério Público Federal de São Paulo que processou o Badam Palhares por negligência e a Unicamp por negligência, justamente por ter abandonado essas análises das ossadas a partir de 93. E demorou muito para se conseguir tirar, no final dos anos 90, se conseguiu tirar da Unicamp essas ossadas, conduzir para São Paulo novamente, mas a negligência continuou nos anos 2000. Não houve uma frente para retomar essas análises, que só foi retomada a partir de 2014, com esse convênio que criou o CAAF e o GTP, o Grupo de Trabalho Perus, que foi uma confluência muito importante de ter um governo federal e no governo municipal de São Paulo. Naquela ocasião era Dilma no governo federal e o Haddad no governo municipal, duas administrações interessadas em retomar esse assunto, em dar essa resposta aos familiares de mortos e desaparecidos e para a sociedade. Também mudou muito a lógica dessa procura. Durante os anos 90, o que se fez foi buscar nas ossadas aquelas que poderiam ser dos desaparecidos políticos. Os desaparecidos políticos da vala, eles são provavelmente 10, uma dezena mais ou menos, e no máximo 42. Que a gente está falando de 1.049 ossadas retiradas da vala, 1.049 sacos com ossadas. Agora a análise lá da Unifesp começa a trabalhar com as misturas ósseas e talvez passe desse número que historicamente a gente usa, de 1.049. Eles ainda não conseguiram concluir isso, mas foram 1.049 sacos, e no mesmo saco pode ter ossada de mais de uma pessoa. Então, nos próximos 2 anos, esse trabalho vai ser concluído, provavelmente, se não sofrer nenhum golpe. E aí a gente vai ter essa resposta. E agora a ótica, ela muda um pouco, porque o interesse a partir de 2014 é em se analisar e catalogar todas as 1.049 ossadas. Por que que só o desaparecido político, o militante da LN, do Molipo, das organizações de esquerda que foram mortos sob tortura, podem ser localizados. A ideia é que se você teve o pai, a mãe, enfim, mas algum parente que foi morto e desapareceu, quer dizer, que desapareceu em São Paulo entre 71 e 74, você poderia reivindicar, levar uma amostra do seu sangue com seu DNA, dizer a data em que ele desapareceu, onde, para descobrir se o cadáver do seu pai, do seu familiar desaparecido, foi ocultado na vala. Porque a vala foi formada em 1976, com corpos que foram exumados das suas sepulturas originais e que tinham sido enterradas entre 71, quando o cemitério foi inaugurado, e 75. Então, nesse período, você pega os mortos do DOI-CODI, os mortos da repressão, 71, 72, 73, 74, mas também pega esses mortos que foram executados pela PM, em tiroteios, em invasões, pelos esquadrões da morte. Então a mensagem é um pouco essa, é fazer uma análise completa agora, criar um banco com dados ósseos, altura, idade presumida, que permita a um familiar que perdeu alguém na primeira metade dos anos 70 em São Paulo, poder saber se esse corpo não foi enterrado como indigente à revelia da família, no cemitério de Perus. Em 75, eles são exumados, eles são retirados das suas sepulturas e jogados no ano seguinte num buraco de 30 metros de comprimento por 0,5 metro de largura e 3 metros aproximadamente de profundidade para desaparecerem sem que esse buraco tivesse nenhum registro nos mapas do cemitério, nas plantas e nos arquivos da prefeitura. Onde estariam os restos mortais dos militantes da LN, do Molipo, que foram alvos de uma carnificina nos anos 70. Bom, essa carnificina que você se refere, ela é dilatada no tempo. Você tem mortos da LN em 79, você tem mortos em 69, como Marighella, você tem em 73, como Alexandre Vanucchi Leme. O método de esconder variou com o tempo. 69, 70, o que se usava ainda com mais frequência era o teatrinho. Então a pessoa era morta sob tortura, mas se divulgava que ele tinha sido morto atropelado, se suicidado, e se montava uma farsa, mas se divulgava nos jornais a morte, e geralmente nos primeiros anos, os corpos, em 69, 70, esses corpos muitas vezes eles eram. Havia a notícia de que eles tinham sido mortos ao resistir à prisão, por exemplo, esse tipo de coisa. E aí você tem um número razoável de mortos que estão no cemitério de Vila Formosa, que antecedeu Perus. Perus foi inaugurado em março de 71. Os mortos de 69, 70 foram normalmente, os de São Paulo, foram normalmente para o cemitério de Vila Formosa. A partir de 71 muda para o cemitério de Perus, e o recrudescimento da ditadura, na sua fase mais sombria, mais violenta, instituiu esse método de você nem fazer divulgação, não tem registro da prisão, é um sequestro que o DOI-CODI faz, o que o DOPS fazem, e você tem essa ocultação de cadáveres. Geralmente, como é que ela foi feita? O DOPS e o ML, eles sabiam a identidade daquela pessoa, porque ela já tinha tido prontuário, estava sendo acompanhada pelas forças de repressão, mas o ML, o DOPS e o ML, depois do cemitério, eles criam um esquema de fazer o registro pelo nome falso, pelo nome em que o morto, o militante, era conhecido na sua organização. Os nomes em que os militantes eram conhecidos nas organizações, eles eram quase sempre desconhecidos pelos familiares. Era uma tática, né, de não misturar a vida familiar, íntima, anterior à atividade política, com a vida na clandestinidade, no grupo armado, na organização revolucionária. Então, não tem como a família saber, porque os membros da organização não podem reivindicar aquele corpo, eles estão todos clandestinos. E os pais, avós, marido, mulher, esposa, enfim, irmãos, eles não têm a sabedoria, o conhecimento, na maioria das vezes, do nome, do codinome, do nome de guerra usado pelo militante. Então, veio a calhar, né, juntou a fome com a vontade de comer, digamos assim, da repressão, e eles registravam no ML e nos livros de entrada no cemitério com esse nome falso. Então demorou-se muito tempo, só em 79 que se conseguiu começar a cotejar, a comparar pelos dias do desaparecimento. Quando conseguiu se abrir aos pouquinhos, começou a se abrir os arquivos do DOPS, do ML, já em 1990, a partir dessa deflagração da Vale de Perus, eles conseguiram localizar quais desaparecidos que estavam de fato em Perus, por conta dos registros. Então lá você tem Denis Casimiro, Dimas Casimiro, estão registrados lá nominalmente, e alguns com o codinome, né? Como foi o caso do Flávio Molina, que foi enterrado como Álvaro Lopes Peralta. E se estima que de 10 a 20 tem muita chance de estar, de fato, enterrados na Vala Clandestina de Perus, mais perto de 10 do que de 20, mas podem chegar a 42. Num cálculo que os familiares de mortos desaparecidos fazem, contando aqueles que morreram nesse período em que o cemitério de Perus foi usado para ocultar esses cadáveres, no período em que as quadras foram exumadas sem indicação de reinumação ou transferência para outro local, não diz para onde foi, e pessoas que foram mortas pelo aparato repressivo, podendo estar em São Paulo ou serem transferidas para São Paulo se elas tiverem sido mortas em outro lugar. Isso é o tempo, e aí as análises, espero que nos próximos 2 anos se resolva, que vão mostrar. Você perguntou de revelações. Bom, o livro não foi o objetivo do livro trazer coisas inéditas, a não ser as histórias mais recentes, que nunca entraram em nenhum, nem relatório de Comissão da Verdade, nem nos livros anteriores, que são muito raros, né? Sobre Perus tem um livro de 2012, que é o tido como o único livro feito sobre ele, que é um livro de artigos, de comentários, de análises sobre o que foi a Vale e a importância política, de investigar. Agora, toda essa parte recente, de 2014 até aqui, das análises feitas pelo CAAF, a identificação de dois desaparecidos que estavam ocultados na vala, que foram identificados em 2018, essas histórias não estão no. Não tem um livro anterior e registros feitos sobre isso. Mas o intuito dessa publicação foi juntar a construção do cemitério em 70 com as análises feitas agora em 2020. Então são 50 anos de história que a gente conseguiu puxar esse fio, contar num produto, e num produto para ser lido. Porque o que se sabe sobre a Vala de Perus, ela fica muito restrita a quem acompanha muito o tema, e essas histórias contadas anteriormente foram contadas em relatório de CPI, em relatório de comissões da verdade. Não são textos que, infelizmente, não são textos que tiveram um alcance, nem são construídos, com um jeito de escrever que visa a divulgação ampla, como é o caso desse livro. Ele é um livro que foi construído como um romance de não ficção. Você teve contato com os 2 primeiros capítulos, espero que você concorde comigo, né? Ele tem esse tom, esse ritmo e esse jeito de contar, que é uma narrativa de livro-reportagem, para que as pessoas de fato possam entender como a história aconteceu. E ler relatórios de CPI, de Comissão da Verdade, eles não são feitos desse jeito, que junta a inauguração do cemitério em 70, quando Paulo Maluf era prefeito, já com a intenção de fazer um forno crematório para incinerar esses corpos dentro desse cemitério, e por que escolher esse pedaço da cidade, bem na divisa de São Paulo com Caieiras, no distrito de Perus, sendo que para os moradores de Perus era difícil chegar, porque não era próximo ao centro de Perus, era um terreno semi-urbanizado, bem na divisa, a mais de 2 quilômetros a pé da estação de trem. Enfim, aí tem um monte de detalhes que eu também não é o caso de ficar entrando aqui, mas o livro conta isso. E as principais revelações eu acho que acabou sendo essa, que são conhecidas de muito pouca gente, que foram protagonistas da história, que é o interesse desde o começo de ocultar como é que esses corpos deveriam ter sido incinerados no forno crematório. E a ausência do forno crematório fez com que a vala viesse substituir. É contar toda essa trama da descoberta, como que um jornalista, junto com um funcionário público que administrava um cemitério municipal, E uma prefeita muito corajosa conseguiram revelar isso em 1990 e deflagrar todo esse processo de identificação, ainda muito pequena, com 5 pessoas só identificadas até agora, mas com esse interesse, inclusive legal, é uma obrigação hoje do Brasil, do Estado, da União, de levar a cabo e evitar todos os esforços necessários para encontrar os desaparecidos, dar respostas para esses familiares. Eu vi a matéria do Reina, né, Ilustríssima, que fala, que apontou os números dos esquadrões da morte. O que nos mostra assim no livro, é o objetivo desde o começo, é falar sobre violência de Estado ontem e hoje. E jogar luz principalmente a essa violência de Estado, patrocinada pela ditadura, que fez como vítimas os mesmos pretos, pobres, periféricos, que hoje são vítimas da PM, como um entulho da ditadura, uma coisa que permaneceu, que tem tudo a ver com essa necropolítica, com esse movimento que a gente vive hoje, dos vidas negras importam, quem matou Marielle, onde está Amarildo, e que eu acho que é um quadro muito violento do Estado hoje. E sim, a Vala de Perus, ela tem uma percentual de pessoas ali, que a gente não consegue dizer quantas, não consegue cravar, mas talvez sejam 200, 300, que são vítimas dos grupos de extermínio dos anos 70, daquela primeira metade dos anos 70. E já naquela época, o grupo de extermínio tinha um pé no Estado, né? O Sérgio Paranhos Fleury, que era o chefe do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, Polícia Política, ele comandava o Esquadrão da Morte em São Paulo. Isso tem muito a ver com a atualidade em que há deputados envolvidos com as milícias. As milícias, elas têm, quando não o protagonismo, a leniência, a permissividade do Estado no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, para existir. E as milícias hoje têm construído diversos cemitérios clandestinos. Você citou o livro, o texto do Eduardo Reina, e eu poderia lembrar também de um livro excelente do Bruno Paes Manso, que foi lançado um mês atrás pela Todavia, que chama A República das Milícias, que foi indicado ao Jabuti de livro-reportagem, nessa edição que está correndo agora. E ele mostra muito isso também. É o mesmo tipo de violência de Estado que se tinha com os Esquadrões da Morte nos anos 70, que se tem nos anos 2020 com as milícias, essas mesmas milícias que contam com diversas denúncias de envolvimento da família Bolsonaro, o que nos deixa com o ouvido muito atento e o cabelo em pé normalmente. Você pergunta se é um tributo. Não foi feito com esse interesse. Eu fui membro da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo em 2016 e tenho esse envolvimento familiar com o tema, mas eu acho que, de fato, tem muito a ver com essa luta de 50 anos, né, para a localização dessas pessoas, a devolução dos corpos para que essas famílias possam enterrar, sepultar seus mortos. Eu dedico o livro ao meu pai, ao Paulo Vanucchi. Estou vendo aqui no seu e-mail que você escreveu com dois Cs, tanto o meu nome como o do meu pai só tem um C. Tem dois Ns e um C. O do Alexandre está certo, o do Alexandre Vanucchi Leme, apesar de ser meu primo, ele tem dois Ns e dois Cs. Foi uma dessas mudanças de registros que o meu avô fez e que nesse ramo da família não ficou. Perdemos um C. O Alexandre foi morto, mas o corpo dele foi localizado dias depois, no cemitério de Perus, mas não estava na vala numa das quadras que foram exumadas para a construção da Vala de Peru de 75 para 76. E já em 73 a família descobriu, localizou a sepultura dele. Então também foi uma forma de preservar. Se não tivesse localizado já em 73, graças a um telefonema anônimo que a família recebeu, o Alexandre também poderia ter ido para a Vala de Perus, possivelmente. E ele só conseguiu fazer o traslado do corpo para Sorocaba e fazer o sepultamento lá com a família em 83, 10 anos depois. Também mostrando mais um exemplo aí da negligência e da truculência do poder público, do poder do Estado, que até para negar a entrega de um corpo demora 10 anos. A justiça de transição no Brasil, ela é tardia, ela é incompleta e ela tem sido feita com muita hesitação, e mostrando claramente as oscilações dos governos, o que não deveria ser assim. É incrível como as coisas que se constroem, que se construíram nos últimos anos, já nesses 3 ou 4 últimos anos para cá, começam a ser desmontadas. Basta lembrar que o governo Bolsonaro acabou, por exemplo, com o mecanismo de prevenção à tortura, e ele acabou com o grupo de trabalho Perus, que era o grupo que fazia o monitoramento, desses trabalhos feitos no CAAF. E tentou interromper a análise das ossadas, queria tirar da Unifesp e mandar para a Polícia Civil em Brasília fazer. Isso está contado no último capítulo do livro. Não, isso está contado no sexto capítulo do livro, que fala da retomada e das análises do CAAF na atualidade. E é sempre uma disputa entre quando os governos são governos que têm compromisso com a democracia e com aqueles que resistiram ao período do governo militar, e aqueles governos que têm familiaridade, empatia, que concordam, que dizem que a ditadura foi boa e que daí evitam esforços, ao contrário dos esforços que a OEA, que a Comissão Interamericana de, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos obriga o Brasil a investigar, eles vão no caminho contrário, né? Criam problemas, interferem, dificultam, atrasam. Então, tem sido uma luta gigantesca agora da continuidade desse trabalho. E são esses bravos familiares e essas instituições como a Unifesp que têm batalhado por isso. E eu acho que, se complementando ainda a sua pergunta anterior, eu acho que é um tributo não só às gerações que ousaram resistir à ditadura militar e à sua truculência, mas um tributo a esses familiares, sobretudo mulheres, que fizeram a luta por memória, verdade e justiça, a partir dos anos 70 e até hoje, né? Essas irmãs, filhas, filhos, esposas, que conseguiram levar adiante essa reivindicação da tortura nunca mais, de onde estão os desaparecidos políticos, que é o que faz com que ainda hoje essas análises possam ter sido retomadas e estejam sendo feitas. Eu acho que eu falei sobre o Bolsonaro já em duas respostas anteriores, mas eu acho que o importante sobretudo, é isso, dizer que não tivemos uma ditadura branda, que a ditadura foi perversa e terrível, não só para aquilo, para aqueles que o Bolsonaro chama de terroristas, que eram pessoas que lutavam contra a exceção, a truculência, a violência de Estado, que foi muito grave naquela época, né? Matou segundo relatos presentes na Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, quase 2 mil camponeses, pelo menos 8 mil indígenas, contando só as 10 etnias pesquisadas. Enfim, é uma política de Estado que foi violenta, que foi de execução e morte. E acho que nesse momento, sobretudo, a gente tem que escrever livros sobre esse. A gente vive num momento de terraplanismo, de negacionismo, e relembrar a história, contar a história do Brasil é fundamental para manter a memória e a verdade. Esse acho que é o objetivo maior desse trabalho, de outros que venham a ser publicados, espero que venham, espero que sejam. A história não pode ser contada só pelo viés desses que buscam turvá-la, que buscam deturpá-la. E o projeto de novo livro eu estou fazendo agora uma biografia, eu sou autor de uma biografia publicada no começo do ano, também pela editora Alameda, que é uma biografia da Marisa Letícia Lula da Silva. E no primeiro semestre do ano que vem eu devo publicar uma biografia novamente, da Margarida Genevoix. Margarida Genevoix está com 97 anos agora e ela é considerada a grande dama dos direitos humanos. Ela foi braço direito do Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo, foi presidente da Comissão Justiça e Paz, um dos principais instrumentos de resistência à truculência da ditadura militar, contra a Lei de Segurança Nacional, contra a tortura, contra a violência de Estado. E a gente, eu estou tentando consolidar aqui as memórias dela num projeto de biografia para o primeiro semestre do ano que vem. E antes disso, sai agora, em dezembro, junto com o livro da Vala, um podcast também, com 6 episódios, contando a história da Vala de Perus. Então é isso, estendi pra caramba aqui, mas achei que ia ser mais fácil para você ter essas respostas. Tô tentar te mandar aqui, tá bom? Valeu. Qualquer coisa me procura. Abraço.